Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. 1875, capítulo 14. Havia terminado a quadrilha. Álvaro, ufano e cheio de júbilo, conduziu seu formoso par através da multidão, através de uma fuzilar de olhares de inveja e de admiração que se cruzavam em sua passagem. A pretexto de oferecer-lhe algum refresco, a foi levando para uma sala dos fundos, que se achava quase deserta. Até ali ainda ele não havia feito a ir uma declaração de amor em termos positivos, se bem que esse amor se estivesse revelando a cada instante, e cada vez mais ardente e apaixonado em seus olhos, em suas palavras, em todos os seus movimentos e ações. Álvaro julgava já ter adquirido completo conhecimento do coração de sua amada, e nos 2 meses durante os quais a havia estudado, não havia descoberto nela senão novos encantos e perfeições. Estava plenamente convencido que todas as forzuzuras que até lhe tinha conhecido, Evira era em tudo a mais digna de seu amor, e já nem por sombras duvidava da pureza de sua alma, da sinceridade do seu afeto. Pensava, portanto, que sem receio algum de comprometer o seu futuro, podia abandonar o coração ao imperio daquela paixão que já não podia dominar. Quanto à origem e procedência de Elvira, era coisa de que nem de leve se preocupava e nunca se lembrou de indagar. A distinção de classes repugnava aos princípios e sentimentos filantrópicos. Fosse ela uma princesa que o destino obrigava a andar foragida, ou tivesse o berço na palhoça de algum pobre pescador, isso lhe era indiferente. Conhecia em si mesma. Sabia que era uma das criaturas mais perfeitas e a do adorar a vez que se pode encontrar sobre a terra, e era quanto lhe bastava. Observava Álvaro em seus costumes, como já vemos, a seria severidade de um quaquer, e seria encabuzar do amor que havia inspirado a formosa desconhecida, aninhando em seu espírito um pensamento de sedução. Naquela noite, pois, o apaixonado mancebo, rendido e deslumbrado mais que nunca pelos novos encantos e atrativos que vira a alardeava entre os esplendores do baile, não pôde nem quis dilatar por mais tempo a declaração, que a cada instante lhe ardia nos olhos, esvoaçava pelos lábios, e apenas achou-se em lugar onde pudesse não ser ouvido senão de Elvira. Dona Elvira, lhe disse com voz grave e comovida, se a senhora é um anjo em sua casa, nos salões do baile é uma diosa. O meu coração há muito já lhe pertence. Sinto que o meu destino de hoje em diante depende só da senhora. Funesta ou propícia, a senhora será sempre a minha estrela nos caminhos da vida. Creio que me conhece para tancritar na sinceridade de minhas palavras. Sou senhor de uma fortuna considerável, tenho posição honrosa e respeitável na sociedade, mas não poderei jamais ser feliz se a senhora não consentir em partilhar comigo esses bens que a fortuna prodigalizou-me. Estas palavras de Álvaro, tão meigas, tão repassadas do mais sincera e profundo amor, que em outras condições teriam caído como bálsamos celestes sobre o coração de Isaura a banhá-lo em inefáveis eflúvios de ventura, eram agora para ela com um atrótros e pungente sarcasmo do destino. Um ímodos do céu ouvido entre as torturas do inferno. Via de um lado um anjo, que tomando-a pela mão com um suave sorriso mostrava-lhe um Éden de delícias, ao qual se esforçava por conduzi-la, enquanto de outro lado a hedionda figura de um demônio atava-lhe ao pé um pesado grilhão. E contou o seu peso a arrastava para um golfão de eternos sofrimentos. E que a pobre Isaura, cheia de sustos e desconfianças, durante uma pausa tinha notado os movimentos do infame Martinho, quando encostado ao umbral da saleta com um papel na mão, parecia examiná-la com a mais minuciosa atenção. Aquela vista produziu nela o efeito de um raio, não duvidou mais que estava descoberta, irremissivelmente perdida para sempre. Subita vertigem lhe-se os olhos, pareceu-lhe que o chão lhe faltava debaixo dos pés e que, sendo tragada pelas fauces de um abismo imensurável. Para não cair, foi-lhe preciso agarrar-se forformemente, com ambas as mãos ao braço de Álvaro arrimando-se em seu peito. — Que tem, minha senhora? — perguntar-lhe este, assustado. — Está incomodada? — Algum tanto? Responde Elvira com voz desfalecida e arquejante, e reanimando-se pouco a pouco. Foi uma aguda, uma pontada deste lado, mas vai passando. Não estou acostumada com este aperto. O remoiar da dança me fez mal. Mas há de acostumar-se em pouco tempo. Replicou-lhe Álvaro, segurando-lhe uma das mãos e sustendo-a com um braço pela cintura. A senhora nasceu para brilhar nos salões. Mas se quer retirar-se? Não, senhor, continuemos, já agora estamos na final. Com estas respostas evasivas, Alvaro tranquilizou-se. E em razão dos movimentos rápidos da quadrilha na marca final, que imediatamente seguiu-se, não pôde notar a extrema palidez e profundo transtorno das feições de Evira. A infeliz já não dançava arrastando-se pela sala, seu espírito não estava ali. Não ouvia nem via outra coisa senão a figura repugnante do Martinho, postada como esfinge ameaçadora junto à porta da Leta, para a qual ela volvia de quando olhos cheios de ansiedade e pavor. E o sangue todo lhe reflui ao coração, que lhe tremia como o da pomba que sente estendida sobre o colo a garra desapiedada do gavião. Em tal estado de susto e perturbação, Isara não atinava com que devia responder àquela tão sincera e achonada declaração do mancebo. Guardou silêncio por alguns instantes, o que Alvaro interpretou por timidez ou emoção. Não me quer responder, continuou com voz meiga. Uma só palavra é bastante.
Ah, murmurou ela, suspirando. O que posso responder as palavras que acabo de ouvir de sua boca?
Elas me encantam, mas... Elvira interrompeu-se bruscamente, um súbito estremecimento agitando o braço de Alvaro o fez olhar para ela com sobressalto e inquietação. Este som sussurrou-lhe pelos lábios como um gemido rouco e convulsivo. Acabava de avistar Martinho, entrando na sala em que se achavam, e sentiu mortal calafrio percorrer-lhe todo o corpo.
Desculpe-me, senhor, continuou ela. Não é possível por hoje ouvir suas doces palavras. Sinto-me mal, preciso retirar-me. Se o senhor tivesse a bondade de levar-me onde está meu pai.
Por que não, dona Elvira? Mas, ó, como está palida? Está sofrendo muito, não é assim?
Ele chame e me acompanhe.
Aqui mesmo, Zá. Obrigada, senhor Alvaro, não se inquiete. Isto é um mal passageiro canso, talvez, em chegando a casa ficarei boa. E quer então retirar-se sem me deixar uma só palavra de consolação e de esperança?
De consolação, talvez, mas de esperança, por que não?
Se nem eu mesma, posso tê-lo.
Então não muito. Então será minha...
Isso é impossível.
Impossível. Que obstáculo pode haver? Não sei dizer-lhe, senhor, minha desgraça. Esta amorosa confidência no momento em que se achava no ponto mais interessante foi bruscamente interrompida pela presença de Martinho, que se lhes atravessou pela frente, fazendo uma profunda reverência. Alvaro, indignado, carregou o sobrolho e esteve a ponto de enxotar o importuno, como quem enxota um cão. Elvira estacou como que petrificada de pavor. Senhor Alvaro, disse-lhe respeitosamente o Martinho, com a permissão de Vossa Senhoria, preciso dizer duas palavras a essa senhora, a quem Vossa Senhoria dá o braço.
A esta? Exclamou maravilhado o cavalheiro.
Que tem o senhor que ver com esta senhora?
Negocio de suma impormessa, celebre, melhor do que eu e o senhor.
Alvaro, que bem conhecia o Martinho, e sabia com quanto era abjecto e desprezível, julgando ser aquilo manobra de algum rival invejoso e covarde, que se servia a dizer daquele mil gravel para ultrajar ou ao ridículo, teve um assomo de indignação, mas contendo-se por um momento.
Tem a senhora algum negócio com este homem? Perguntou Elvira.
Eu, nenhum, por certo nem mesmo o conheço. Balbuciou a moça pálida a tremer.
Mas meu Deus, dona Elvira, por que treme assim? Como está pálida?
Maldito importuno que assim a faz sofrer.
Oh, pelo céu, dona Elvira, não se assuste assim. Aqui estou eu a seu lado, e ai daquele que ousar ultrajar-nos.
Ninguém quer ultrajá-las, senhor Alvaro.
Replicou Martinho, replicou com negocio do que o senhor pensa.
Enfim, senhor Martinho, deixes de rodeios e diga-nos aqui mesmo o que quer com esta senhora.
Posso dizer-o, mas seria melhor que Vossa Senhoria o ignorasse.
Oh, pois nesse caso declaro-lhe que não abandonarei esta senhora um só instante, e se o senhor não quer dizer ao que veio, pode retirar-se.
Nessa não caio eu, que não hei de perder o meu tempo e o meu trabalho e nem os meus 5 contos.
Estas últimas palavras resmungou-as ele entre os dentes.
Senhor Martinho, por favor, queira não abusar mais da minha passaia. Se não quer dizer ao que veio, opunha-se já longe da minha presença.
Retorquiu Martinho sem se perturbar.
Já que a isso me força, pouco me custa fazer-lhe a vontade, e com bastante pesar tenho de declarar-lhe que essa senhora quem dá o braço é uma escrava fugida. Alvaro, se bem que conhecesse a vilânia e impudencia do caráter de Martinho, no primeiro momento ficou pasmo ao ouvir aquela subita e imprevista delação. Não podia dar-lhe crédito, e reflectindo um instante confirmou-se mais na ideia de que tudo aquilo não passava de uma aposta em jogo por algum indigno rival, com o fim de desgostá-lo ou insultá-lo. A pessoa do Martinho, que não poucas vezes, na qualidade de truão ou palhaço, servia de instrumento às vinganças e paixões miasdientes tão ignobeis como ele, servia para justificar a desconfiança de Alvaro, que acabou por não sentir senão asco e indignação por tão infame procedimento. Senhor Martinho, bradou-lhe com voz severa, se alguém pagou-lhe para vir achincalhar a mim e a esta senhora, diga quanto ganha, que estou pronto a dar-lhe o dobro para nos deixar em paz. A essa sanguinolenta afronta, a larga e impudente cara do Martinho nem de leve se alterou e por única resposta. Torno a repetir. Bradou com todo descaramento, em voz bem alta, para que todos os são. Esta senhora que aqui se chea é uma escrava fugida, e eu estou encarregado de apreendê-la e entregá-la a seu senhor. Entretanto, Isaura, avistando seu pá, que também a procurava por toda parte com os olhos, lagando o braço de Alvaro, correu a ele, lançou-se-lhe nos braços e escondendo o rosto em seu ombro. Que oprobrio meu pai! Exclamou com voz sumida a soluçar. Eu bem estava presentindo. Este homem, se não é um insolente ou está louco bebado, bradava ouro palio de colera. Em todo o caso, deve ser enxotado como indigno desta sociedade. Já alguns amigos de Alvaro agarrando o Martinho pelo braço se dispunham a papou-o pela porta fora, como um ebrio ou alienado. Devagar, meus amigos, devagar, disse-lhes ele com toda a calma. Não me condenem sem primeiro ouvirem-me. Escutem primeiro este anúncio que lhes vou ler. E se não for verdade o que eu digo, dou-lhes licença para me cuspirem na cara e me atirarem da janela abaixo. Entretanto, esta pequena altercação começava a atrair a atenção geral, e numerosos grupos movidos de curiosidade se apinhavam em torno dos contendores. Afrasal! Esta senhora é uma escrava. Proferir em voz alta por Martinho, transmitida de grupo em grupo, de ouvido em ouvido, já havia circulado com incrível celeridade por todas as salas e recantos do espaçoso edifício. Um sussurro geral se propagara por todo ele, e damas e cavalheiros, e tudo o que ali se achava, inclusive porteiros e famulos, atropelando-se uns aos outros. Arrojavam-se afanosos para a sala, onde se dava o singular incidente que estamos relatando. A sala estava literalmente apinhada de gente, que nem se podia mexer, e que ofegante de ansiosa curiosidade erguia a cabeça, afiava o ouvido e alongava o pescoço mais por que podia tapar a ver e ouvir o que se passava. Foi no meio desta multidão silenciosa, imóvel, estupefacta em elante, que Martinho, sacando tranquilo em algibeira o anúncio, que nós já conhecemos, desdobrou ante seus olhos, e em voz bem alta e sonora o leu de princípio a fim. Bem se vê, continuou ele concluída a leitura, que os signais combinam perfeitamente, e som cego não verá naquela senhora a escrava do anúncio. Mas para tirar toda a dúvida, só resta examinar se ela tem o tal signal de queimadura acima do seio. E é coisa que desde já se pode averiguar com licença da senhora. Dizendo isto, Martim, com impudente desembaraço, se encaminhava para Isaura. Alto lá, viu, esbirro! Bradou Alvaro com força, e agarrando o Martinho pelo braço, o arrojou para longe de Isaura, e o teria lançado em terra, se ele não fosse esbarrar de encontro ao grupo, que cada vez mais se apertava em torno deles. Olá! Nem tanto desembaraço. Escrava ou não? Tu não lhe deitarás as mãos imundas. Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, que até ali tivera-se sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se com instantes e ajunvou os moços dos nus no gesto da mais violenta agitação. Não é preciso que me toquem, exclamou com voz hostiada. Meus senhores e senhoras, perdão, comete uma infamia, uma indignidade imperdoável. Mas Deus me é testemunha que uma cruel fatalidade isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou uma escrava. O rosto da captiva cobriu-se de lividez cadaverica, como o lírio ceifado pendiou-lhe a fronte sobre o seio. e o donoso corpo da desabou como bela estátua de mármore, que o furacão arranca do pedestal. E teria rojado pela terra se braços de Álvaro e de Miguel não tivessem prontamente acudido para amparar-lhe a queda. Uma escrava. Estas palavras, soluçadas no peito de Isaura como o estertor do arranco extremo, murmuradas de boca em boca pela multidão estupefacta, echorram largo tempo pelos vastos salões, como o rugir sinistro de lufadas da noite pela lagrenha de fúnebre arvoredo. Este estranho incidente produziu no sarau o mesmo efeito que faria em um acampamento a explosão de um paiol de polvora, nos primeiros momentos susto, pasmo e uma espécie de estertor de angústia, depois agitação, alarma, movimento e alarido. Álvaro e Miguel conduzirão Isaura desfalecida ao boldoir das damas. E aí, ajudados por algumas senhoras compassivas, prestarão-lhe socorros que o caso reclamava e não a abandonarão enquanto Tonanto brocou completamente os sentidos. Martinho, inquieto e resabiado, o seguia e espiava o mais de perto do que lhe era possível, com receio de que lhe roubassem a presa. É impossível descrever a celeuma que se levantou, a agitação, que sublevou todos os espíritos, e as diversas e opostas impressões, que produziu nos ânimos aquela inesperada revelação. Com que cara ficariam tantas belezas de primeira ordem? Tantas damas das mais distintas gerarquias socias, ao saberem que aquela que as havia suplantado a todas, em formosura, donaire, talentos e graças do espírito, não era mais que uma escrava. Eu mesmo não sei dizer, os leitores que façam ideia. Entretanto, em muitas delas o cruel desapontamento por que acabavam de passar, não deixava de ser mesclado de um certo contentamento íntimo, mormente naquelas que se sentiam enfadadas pelas defichas e homenagens que certos cavalheiros, tomados de entusiasmos, haviam francamente rendido à gentil desconhecida. Estavam humilhadas, mas também vingadas. Quanto às que tinham esperanças ou pretensões ao amor de Álvaro. E não eram poucas. Essas exultarão de júbilo ao saberem do caso, e o nobre mancebo tornou-o de mil desapiedados apodos e pilhérias. O que me diz do escravo da escrava? Diziam elas. Com que cara não ficaria o pobre homem? Com a mesma? De certo vai forrá-la e casar-se com ela. Aquilo é um maluco capaz de todas as neiras. Terá ao mesmo tempo mulher e talvez uma boa cozinheira. Triste colação. O estigma do captiveiro não papagar da bela fronte de Isaura, antes mais realçava o cunho de superioridade que o divino nela havia gravado em caracteres indeléveis. Entre os mancebos a impressão era bem diferente. Poucos, bem poucos, deixavam de tomar vivo interesse e compalecção pela sorte infeliz e formosa escrava. Por todos os cantos falava-se e discutia-se um calor a respeito do caso. Alguns, a despeito da evidência dos indícios e da confissão de Isaura, ainda duvidavam da verdade que tinham diante dos olhos. Não, aquela mulher não pode ser uma escrava. Diziam ele. Que algum mistério, que algum dia se desvendará. Qual mistério? O caso é muito factível. E ela mesma o confessou. Mas quem será esse bruto e desalmado fazendeiro que conserva no cativeiro uma tão linda criatura? Deve ser algum lorpa de alma bem estúpida e sordida. Se não for algum sultãozinho de bom gosto, que a quer para o seu serralho. Seja como for, esse bruto deve ser constrangido a dar-lhe a liberdade. Na senzala mulher que merecia sentar-se num trono. Também só o infame do Martinho, com seu satanico e quinhinsum de cobiça, poderia jar uma escrava na pessoa daquele anjo. Que impudência, se o visse agora aqui, era capaz de estrangulá-lo. Entretanto Martinho, que se havia previamente munido de um mandado de apreensão, e se fazia acompanhar de um oficial de justiça, exigia terminantemente que se lhe fizesse entrega de Isaura. Álvaro, porém, interpondo o valimento e prestígio de que gozava, opôs-se decididamente a essa exigência, e tomando por testemunhas as pessoas que aqui ali se achavam, constituiu-se fiador da escrava, comprometendo-se a entregá-la a seu senhor, ou a quem por ordem dele a reclamasse. Em vão Martinho quis insistir, uma multidão de vozes, que o apupavão e cobriam de injurias, forçaram-no a calar-se e desistir de sua pretensão. Ah, malditos, querem me roubar. Bradava Martinho como um possesso.
Meus cinco
contos. Lá se vão pela água abaixo. E dizendo isto procurou a escada, e saltando aos 2 e 3 degraus, lá se foi bramindo pela porta fora.